בעזרת השם דף כ"ה, תחתת ג'קטובות, שלום עליכם ומי דוטוס. הסתיימנו דף כ"ה, מיוג'ו מסוגיה, תסיר הליניה, סימא פרבש, ואי באי תימא. חתומנו כיווימו זו לפנטיורי נחזום. הכסתמה, סימא זו כהן, פזינו ברכת כהנים לסינגור. אז נברך השם ושמריך נחזרה. סימא כי פודמוס אבליה כי חיימת שלום כהן, ג'י פמיליה, ג'י קזמנטוס פרמיצ'ידוס. E ele não é um halal, não é um coelho inválido que vem de um casamento, por exemplo, de um coelho com uma divorciada. E podemos avaliar que ele é coelho, e daí? E pegar ele e casar ele com uma família de hijos. O que é hijos? É uma jovem que a família dela tem uma linhagem verificada. Tem um documento, como uma árvore genealógica com testemunhas, que toda a família dela tem casamentos permitidos, não teve nenhum casamento proibido lá, ninguém é bastardo, lá no mamzerim. E essa mulher tem que casar com uma pessoa que tem também linhagem verificada. Temos certeza que ele não tem casamentos proibidos na família dele. Agora, se vemos um coelho que é considerado válido, é com certeza um coelho de uma família de que não tem casamentos proibidos, porque se tivesse, ele ou seria mamzer, filho bastardo, ou seria um coelho halal. Um coelho inválido, que não pode fazer birkat kohanim, não come truma, não trabalha no Beit HaMikdash também. Esse era o debate da sugiá, e a Gemara traz uma prova que não é suficiente ver que o coelho faz birkat kohanim para avaliar que ele é um coelho perfeitamente inválido. Pode ser que ele está mentindo, mesmo que é algo público, mesmo que é algo que aparentemente a pessoa não ia ser tão insolente assim de fazer birkat kohanim se ele não é coelho, porém, a Gemara está indo para essa direção que não é suficiente, então é só uma prova para isso. Qual é a prova? Os Kohanim que vieram com Ezra a Sofer da Babilônia, depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, para a terra de Israel, para construir o segundo Beit HaMikdash, o que aconteceu na Babilônia foi que muitos Yehudim se assimilaram, casaram com Goyot, inclusive os Kohanim, infelizmente. Vieram da terra de Israel depois e Ezra falou para eles: mostrem os seus documentos de hijos, de linhagem. Talvez vocês nem são Kohanim, nem são Yehudim. Talvez vocês venham de casamentos com Goyot. E algumas famílias não tinham esse documento. Vimos algumas famílias no Passuco e não tinham um documento. Ezra falou para eles: olha, vocês não têm direito de comer sacrifícios. Como sacrificar sacrifícios no Beit HaMikdash, como sacrifício de Hatat, que só um Kohen pode comer a carne, parte dos animais sacrificados no Mizbeach, porém parte é comido pelo Kohen. Vocês não podem comer essa carne, porque vocês não têm a linhagem verificada. Porém, fala o profeta Nehemiah que eles podem continuar comendo Trumah. Eles comiam Trumah, a oferenda do Kohen, parte da produção que vai para o Kohen, na Babilônia. Eles podem continuar comendo Trumah na terra de Israel. E também podem continuar fazendo Birkat Kohanim. Fala Agmará. Se eles vão fazer Birkat Kohanim, e a Alahá seria que quando você vê um coelho fazendo Birkat Kohanim, você pode avaliar que ele é um coelho válido e pode casar ele com uma menina de linhagem. E com certeza, para isso tem que ter uma prova que ele é coelho. Se isso é suficiente, você não deveria permitir eles de fazer Birkat Kohanim também. Se você duvida que eles são Kohanim válidos, por isso ele não pode comer sacrifícios, e não podem se casar com mulher de linhagem, você não deveria ter permitido eles de fazer Birkat Kohanim, para não chegar a se casar com uma menina de hijos. Isso perguntou a Agmará. Fala Agmará uma resposta. Leia Rescaio. Uma vez que eles não podem comer sacrifícios, a Hazaká, esse status original de Kohen, está um pouco tremido, está um pouco questionado. Então, ninguém vai casar ele com uma menina de hijos se ele não pode comer sacrifícios. A prova disso é, fala Agmará, que tem opiniões que dizem que quando você vê um coelho comendo truma, você pode avaliar que ele é um coelho válido e pode casar ele com uma menina de linhagem familiar. Aqui também é a mesma coisa, como você pode permitir de comer truma, e o próximo passo seria casar ele com uma menina de linhagem, se você duvida que ele é coelho, você questiona, você nem deixa ele comer sacrifícios. E agora fala a mesma resposta, ele arrisca, uma vez que não pode comer sacrifícios, então ninguém vai casar ele com uma menina de linhagem. Vamos ver, Ibaritama, temos uma outra resposta dessa braita. Hashtanami betrumad de rabananahu, betrumad de oraita aloahu. Fala Agmará que quando eles foram para a Babilônia, para a terra de Israel da Babilônia, eles podiam comer truma, porém qual truma? Truma rabínica. Primeira resposta da Gemara anteriormente, que vimos no cheiro anterior, é que eles podiam comer qualquer trumá na terra de Israel. Porém, a segunda resposta fala que não. Que eles podem comer trumá rabínica. O que é trumá rabínica? Fala Rashi. A trumá, oferenda do coelho de frutas das árvores ou de vegetais, é só uma obrigação rabínica, mesmo na terra de Israel. A trumá de Dagar, Tirosh e Itzhar, cereais, uvas e azeitonas, na terra de Israel, obrigação pela Torá. Fora da terra de Israel, obrigação rabínica. Fala, Gemara, eles comeram a Babilônia a trumá pela lei rabínica. Não tinha trumá de Uraita da Babilônia. Quando eles vêm para a terra de Israel, fala Nehemiah, vocês podem continuar comendo trumá. Qual trumá? Trumá rabínica. Não podem comer trumá de cereais, uvas e azeitonas. Então, isso que falamos, quando você vê um coelho comendo trumá, avalie que ele é um coelho válido e case ele com uma menina de linhagem, é quando ele come trumá pela Torá, não trumá rabínica. Só assim, trumá dele agora não masquina, só assim é um sintoma claro que ele é um coelho, senão ele não terá comendo trumá de Uraita, trumá pela Torá, os ramin não iam deixar ele comer, ou ele próprio não ia se colocar a risco. A pessoa que não é coelho come trumá de Uraita, tem um castigo muito grave. Porém, trumá de Rabana não masquina. Se você vê um coelho comendo trumá rabínica, não é indicador para avaliar que ele é um coen 100% válido e não pode se casar com a menina de família. Fala na Verela Magdolá Hazaká. Breda fala, é tão forte isso, esse status original deles, essa Hazaká de Meikara, que eles podiam comer trumá, que eles chegam na terra de Israel e podem continuar comendo trumá. Pergunta, mas se eles vão continuar comendo trumá pela lei rabínica, e ninguém proibiu eles de comer trumá rabínica na Babilônia, então por que você fala tão grande assim, tão forte assim, essa Hazaká, esse status original deles, que eles podem continuar comendo trumá rabínica? Não precisa ser tão forte assim, eles eram permitidos na Babilônia, então eles continuam permitidos aqui, por que diferenciar? Fala, o motivo que, é tão, que a Breta fala tão forte assim, essa Hazaká de Meikar, é porque poderíamos pensar que mesmo o trumá rabínica será proibido para eles na terra de Israel, uma cerca rabínica, para que eles não cheguem a comer trumá pela Torá, trumá de cereais. Fala Braita, eles podem comer trumá rabínica na terra de Israel, os Reim não decretaram para eles a cerca. Fala, perguntando, o trumá de Uraita Loachur, conforme essa segunda explicação, eles não comiam trumá pela Torá na terra de Israel, Vehakti, porém do Passu parece diferente. O Passuk proíbe eles de comerem sacrifícios, Kodesh HaKodashim, como sacrifício de Hatá, somente um Kohen pode comer. Mikodesh HaKodashim, eles não podiam comer sacrifício, mas Trumá, eles poderiam. E mesmo Trumá pela Torá, o Passuk não menciona nada com relação a isso. Conforme esse raciocínio, o Passuk falou uma seguinte explicação. Quando o pastor fala não podem comer Kodesh HaKodashim, significam duas coisas, Kodesh e Kodashim. O que é Kodesh? O pastor fala, uma pessoa que não é coelho não pode comer sagrado. O que é o sagrado? A Trumá. Então o pastor diria que eles não podem comer Trumá pela Torá. Só Trumá rabínica, velobemig de ikre Kodashim. Não podem comer também Kodashim. O que é Kodashim? Dirtivo bat koen ki te leizar. Fala o passo, uma filha de um coelho casou com um não coelho, ela não pode comer nem trumá, nem sacrifício enquanto está casada com esse não coelho. Se eles se divorciam ou ele falece, agora ela volta para a casa do pai, ela não pode comer betrumata kodashim. O que é trumata kodashim? É razei shok. Parte do sacrifício de shlamim são dados para o coelho, é o peito do animal, é o schnitzel. E o shok, que é a coxa, é dado para o coelho. E só um coelho pode comer isso. Agora, essa filha de um coelho casou com um não coelho, ela se separou dele, ela não pode nunca mais comer razé e shok. Então, mas ela pode comer trumá, mesmo se todo dia vamos ter essa alahá. Ela pode comer trumá na casa do pai dela, mas não pode comer razé e shok. Mas ela vai falar, de murami na kodashim lotohil, somente essa parte que é tirada do sacrifício dada para o coelho, ela não pode comer. Então quando o Passuk fala que esses coelhinhos que não tem o documento deles de linhagem não podem comer Kodesh HaKodashim, eles não podem nem comer Trumá, Trumá pela Torá, e nem sacrifícios, que é o Hazei e o Shoko. paši sacrifício shlamim, que são dados para o Kohen, e também não podem comer sacrifícios de Hatat, que são um sacrifício que é só dado para o Kohen. Então, tem uma prova daqui, se quando a gente vê um Kohen fazendo Birkat Kohanim, será que a gente pode casar ele com a menina de família? Tá, chama uma outra prova. Hazakah lekeuna, nesiut kapai bebavel. Fala, Braita, como você avalia que uma pessoa é Kohen? Você vê, vai na Babilônia, e você vê quem faz Birkat Kohanim lá. Babilônia era um lugar que tinha muitos tribunais rabínicos lá, então eles supervisionavam os Kohanim. Se você vê um Kohen na Babilônia fazendo Birkat Kohanim na época da Gemara, então você avalia que ele é Kohen. Por quê? Porque não seria tão insolente em fazer Birkat Kohanim, se tem os tribunais que estão averiguando quem são esses Kohanim que estão fazendo Birkat Kohanim. Será que eles podem ou não podem? Ve'achilat chala be'Súria. Agora com relação a Súria. Súria aparentemente é a Síria. Conforme a opinião da Breta, a Síria pertence à terra de Israel porque foi conquistada por David Meller. Então a pessoa que come chala, que é chala, parte da massa que é dada para o Kohen, como já sabemos. Seria a mesma coisa aparentemente truma, a oferenda do Kohen. Uma vez que a Síria é considerada como terra de Israel e a chala e a truma lá são obrigações pela Torá, se você vê um Kohen comendo na terra de Israel ou na Síria chala ou truma, você pode avaliar que ele é Kohen. Isso aprendi hoje que a Breta falou. Vechiluk matanot bekrachim. Agora, com relação a chiluk matanot, o que é matanot? É também um presente para o Kohen, parte dos matanot que é oná, quando você abate um animal para você consumir ele, você tem que dar partes para o Kohen. O que você tem que dar? Lechayayim, que são as bochechas, a mandíbula do animal, seja ele um boi, um carneiro ou o que seja, um animal caché. Dá para o Kohen um dos braços do animal, os droa, e também queivar o bucho, o estômago do animal é para o Kohen. Se você vê um Kohen num krach, uma cidade grande, e distribuem isso em lugares públicos, como a feira, se vê um Kohen pegando essas partes, você fala, essa pessoa é Kohen, porque ele não seria tão tolo de ir pegar essas partes do animal na frente de todo mundo se ele não é Kohen. Qualquer pessoa pode desmentir ele, conhece seu pai não é Kohen. Então, se você vê ele faz isso, você pode avaliar que ele é Kohen. Agora, com relação ao quê? Vamos ver. A Breta fala, você vê, na época da Mishnah, da Gemara, alguém na Babilônia fazendo Birkat Kohanim, na Hazara da Amidah, na sinagoga, você fala, ele é Kohen. Então, vai lá, com relação ao quê você diz que ele é Kohen? Liu Hassim. Deve ser que ele é Kohen para tudo, também para se casar com a menina de família, verificada. Então seria uma prova daqui, que é suficiente ver uma pessoa fazer Birkat Kohanim para casar ele com a menina de Yichus. Fala, Maralô, não tem uma prova. Le Truma. Talvez isso vai avaliar que ele é Kohen, é para dar para ele Truma. Não para casar ele com a menina de família. Pergunta, vem a dúvida de Achilat Chala que está aí. Para a Breda fala também, Chala. Uma pessoa que come Chala na Síria, ou na terra de Israel, é considerada um Kohen. Para quê? Tomar Achilat Chala Leu Hassid. Chalá é a mesma coisa do que Trumá, fala Gmará. Então, assim como você vê uma pessoa fazendo, comendo chalá, você fala que ele é Kohen, você pode casar ele. Isso que estamos procurando, que ele já come Trumá. Então, afinal, o capai é o chalá. Deve ser que também quando a Breta me ensina a fazer Birkat Kohanim, é considerar ele Kohen para casar ele. Malô, não tem uma prova. Achilat chalá, gufa de Trumá. Quando a Breta fala, vamos ver uma pessoa comendo chalá, ele é Kohen, é para ele poder comer Trumá. Fala, mas aí está explicando, porque aparentemente halá e truma é a mesma coisa, é a mesma categoria. Fala, mas caçavar halá bismanazed rabanal, e truma de uraita. Tem uma opinião que sustenta, vamos ver essa opinião na frente, que a obrigação de tirar halá da massa e dar para o Kohen hoje em dia é rabírica. Vamos ver por que na frente, porque não é uma obrigação pela Torá, porém truma, tirar você a parte da colheita para o Kohen, hoje em dia também é uma obrigação pela Torá na terra de Israel. Uma esquina de raladeira para ver uma de oraita. Quando você vê alguém com um Kohen comendo halá, você pode avaliar que ele é um Kohen válido e pode dar para ele trumar também. Mesmo que halá é uma obrigação rabínica e trumar é uma obrigação pela Torá, você pode supor que ele é um Kohen válido porque ele está comendo halá na terra de Israel ou na Síria, que são lugares que tem tribunais lá. Tem tribunais que verificam quem são esses Kohanim e se a pessoa ele vai e ele se expõe a isso e vai pegar halá e come halá, significa aparentemente que ele é um Kohen válido para você dar truma também, mas não para casar ele com uma menina de família. Pequeni Alfer, Leura, Avuna, Beridre, Bilchó, Lirabana, como Ravuna, Bilchó explicou para os sábios nesse episódio na frente. Tá, chamou da prova. Chazaká le Keuná, para você avaliar que uma pessoa é Cohen, se nesse outro capaz, em Bechinu, Granot, Beret, Selo, Bessúria. Você vê uma pessoa fazendo Bicar Kohanim, você vê essa pessoa também recebendo Trumá na terra de Israel ou na Síria, avalia que é Cohen. ובכל מקום ששוחד ראש חודש מגיעים, נשיאות כפיים ראיה. אבל לא חילוק גרנות. פורים, אינוגד לספרד עד אחד ישראל. אונג'וס, אוז אמיסאריז, אוז מנסאג'רוס דו טריבונל, עד אחד ישראל, אירו מנדד, אוז פייסס פייסס. תאביזה כותו פי ראש חודש, פייסים תדעת ג'ירוש השנה, ראש חודש פה עוצר ג'ה טרינטה דו מייס, אנטריור ג'ה טרינטה יום. E vai depender quando vai cair a festa de Pesach, a festa de Sukkot, é no dia 15 do mês. Para saber quando foi o Rosh Chodesh para isso. Então eles mandavam emissários para avisar as cidades em volta da terra de Israel quando foi o Rosh Chodesh. Eles andavam 15 dias, porque depois de 15 dias já passou Pesach, já passou Sukkot, e já é indiferente. Então, por isso, em outras cidades, costumavam fazer dois dias de Yom Tov, na dúvida, quando foi o Rosh Chodesh. Então, cidades que são cidades que têm tribunais lá para receber esses testemunhas, para avisar quando foi o Rosh Chodesh, tem esses tribunais lá, e esses tribunais também vão averiguar quem são esses Kohanim que estão fazendo Birkat Kohanim na sinagoga. Então, se você vai em uma das cidades que estão 15 dias de distância da terra de Israel, e você vê um Kohen fazendo Birkat Kohanim, avalie que ele é Kohen. Acredite nisso. Porém, avalou que no grano. Porém, para comer Trumá, se ele come Trumá, não é prova que ele é Kohen. Pode ser que ele não é Kohen e comeu Trumá. Porque esses tribunais verificavam quem fazia Birkat Kohanim. Todos viam quem fazia Birkat Kohanim, o tribunal ia lá e verificava cada um. Porém, comer Trumá, pode ser que não é Kohen e o tribunal não pegou ele. Não verificou ele, ele come escondido, ele pega escondido. Então não é prova de nada. Isso fala essa opinião da Braita. O Bavir que Súria e a Babilônia tem a mesma narrada que Súria. Que você vê uma pessoa comendo trumá, isso não é suficiente para avaliar que ele é Kohen. Para isso, se você vê uma pessoa ele fazendo Birkat Kohanim, é a prova suficiente. A primeira Braita vimos que se a pessoa come halá em Súria, uma prova que ele é Kohen, ele pode dar para ele trumá. Essa outra Braita fala que você vê uma pessoa comendo trumá em Súria, uma vez que Trumá é só uma obrigação rabínica, e não é prova que ele é Kohen. Chalá, como foi a outra braita, é uma obrigação pela Torá. Rabban Shimon ben Gamliel, ele fala o sábio, Af Alexandria shel Mitzrayim barishona, mipeshe bedim kvuin sham. Também Alexandria, Alexandria do Egito, era uma cidade onde o povo de Israel habitou, depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, e tinha muitos tribunais lá. Uma vez que tinha muitos tribunais, você vê uma pessoa fazendo Birkat Kohanim, avalia que ele é Kohen. Ktanemia, de qualquer forma nessa breta, está escrito nesse outro capai. Se vê uma pessoa fazendo Birkat Kohanim, avalie que ele é Kohen. Então, mais lá, com relação ao quê? Ele e o Hassin deve ser que ele é Kohen para qualquer coisa, para se casar com um menino de família também. Se é uma prova para essa questão, fala lo, não é esse o assunto. O assunto é outro, ele é halá. É se você pode dar halá para ele ou não. Fala, Beto, você vê uma pessoa fazendo Birkat Kohanim num lugar que tem tribunais? Pode dar halá para ele comer. Mas não casar ele com uma menina de família. Pergunta a Dume de Hilu Granot. Porém, a Breta também menciona, você vê alguém recebendo Trumá na terra de Israel, então você pode assumir que ele é Kohen. Então, o que significa isso? Ele já pode comer Trumá. Significa que a gente vai avaliar que ele é Kohen para casar ele com a menina de Ichus. Então deve ser a mesma coisa, então marque no grau do meu racino. Nesse outro capítulo do meu racino, você quer a mesma coisa, quando a Baleta fala que você vê a pessoa fazendo Birkat Kohanim, avalia que ele é Kohen, deve ser para casar ele. Fala, mas alô, não dá uma prova daqui. Por quê? Hilu granot gufa lechalá. Fala, mas o que a Baleta disse, você vê um Kohen comendo trumá na terra de Israel, avalia que ele é Kohen. Para quê? Não para casar ele com uma mulher de família verificada, é para dar halá para ele. Parte da massa que só dá para o Kohen. Fala, não é que a Savara, a opinião dessa braita é Trumá Bismarazê de Rabanan Vechalá de Oraita. A opinião dessa braita é que a obrigação de tirar Trumá hoje em dia, que não temos Beit HaMikdash, estamos exilados, é uma obrigação rabínica. Para ele tirar Halá, é uma obrigação pela Torá. E a braita anteriormente falou o contrário. A outra braita diz, Halá bismana zed rabanan trumá de uraita. Que halá hoje em dia é rabírico e trumá pela Torá. Aqui tem uma braita que fala justamente o contrário. Vamos tentar explicar isso melhor na frente. Mas quino nem trumá de rabanan e halá de uraita. Conforme essa braita, é suficiente ver um coelho como trumá, mesmo que é trumá pela lei rabírica, para dar para ele halá, que é um conceito pela Torá. Fala que é suficiente, uma vez que ele está indo num lugar que tem tribunais, e está pegando trumá, consideramos que ele é o coelho. Isso fala essa braita. O que ele acha que Ravuna Bredrevishua de Rabanan. Como Ravuna Bredrevishua falou quando ele encontrou os sábios. Na mãe Ravuna Bredrevishua fala o sábio, Ashkartino de Rabanan de Beirav. Eu encontrei alguns sábios na Yeshiva de Rav. Dei a TV que a Amre estavam sentados explicando. Afino de Mandamar, Abismanazé de Rabanan, Halad de Uraita. Fala esses sábios, mesmo que foi a opinião que diz que a Trumá hoje em dia é obrigação rabínica, porque estamos exilados, Halá, obrigação pela Torá. Shari, qual a prova disso? Shivash Kifshu e Shivash Hirkunit Haivu Bechalá. Nos 7 anos que Yoshua estava conquistando a terra de Israel, e os 7 anos depois que estava distribuindo a terra de Israel, dividindo para todo o povo, e Haivu Bechalá, mesmo antes de cada um ter a porção dele na terra, estava sentado na sua parte da terra, e estavam obrigados a tirar Halá. Porque o pastor fala, Biboachem Elares, quando vocês vão vir para a terra de Israel, tirem Halá. Mesmo antes de distribuir a terra, cada um assentar no seu próprio campo. Velonit Haivu Betrumá, porém com relação a Trumá, a oferenda da colheita, eles não estavam obrigados a tirar Trumá, porque com relação a Trumá é escrito Tuvuat Zareha, a colheita do seu campo. Então cada um tinha que ter o campo dele, para ele, para tirar Trumá, se ele não tem o campo dele, porque Yoshua não tinha distribuído a terra ainda, eles não tinham a obrigação de tirar Trumá. Porém, Halá sim. Vemina leu Ana, e Ravuna de Yoshua falou para os sábios, Adiraba, o contrário, Afilemanda matruma bezmanazedeura, Aita Halá de Rabanan. Justamente o contrário, fala o sábio. Mesmo com o Velbino que diz que a Trumá hoje em dia é obrigação pela Torá, mesmo que nós não estamos na terra, todo o povo, porém, Halá é uma obrigação rabínica. Por quê? Ele está aí como falar Braita. Biboachem el haaretz. Falou para Passu, quando o povo vai vir para a terra. Parece que vai vir para a terra. Pergunta a Braita. Biboachem echol mishnechnesu l'arshnayim b'shulsham b'raglim. Será que você tem Yehudim na terra de Israel suficiente para obrigar o povo a tirar Halá? Pela Torá? Mesmo que venham 2 ou 3 espiões para espionar a terra de Israel para conquistar, como Yoshua mandou? Talumar falou para o Passu, grande Biboachem. Quando vocês vão vir, não quando você vai vir, um ou outro do povo, quando todo o povo vai vir à terra de Israel, essa é quando todo o povo vem à terra de Israel, aí a obrigação de Halá é a obrigação pela Torá, não quando parte do povo vem. E completa com a Reasquino Ezra, viramos a página, Lav Kulo Saluk, e quando Ezra veio com o povo de Israel para a terra de Israel para construir o segundo Bet HaMikdash, não todo o povo veio com Ezra, somente 40 mil Yehudim vieram. Então, fala agora, mesmo na época do segundo Bet HaMikdash, a obrigação de tirar Halá não era a obrigação pela Torá, porque não todo o povo veio para entrar na terra e colonizar a terra de Israel, somente parte do povo. Então, como se hoje em dia, que o povo está exilado, também a obrigação de Halá, fala Ravuna Bredrevishua, é só uma obrigação rabínica, mesmo com a opinião que diz que a obrigação de Trumá hoje em dia é uma obrigação pela Torá. Conforme essa opinião, quando o pastor diz Tuvuat Zareha, tire Trumá da sua colheita, não precisa ser uma colheita da terra que foi distribuída por Yoshua para você, ou por algum líder para você. A terra que você tem na terra de Israel, tem que tirar Trumá. Mesmo hoje em dia seria uma obrigação pela Torá, conforme a outra opinião, não. Conforme a outra opinião, é só se você tem oficialmente essa terra que foi distribuída, como Yoshua fez a partilha da terra para o povo. Acha uma outra prova para responder essa questão? Será que quando você é uma pessoa fazendo brincadeira com ele, você já avalia que ele é com ele e pode casar ele com a menina de Ihus? Hazakale Keuna, como você avalia que uma pessoa é com ele, Siut Kapain, pessoa que faz brincadeira com ele, Mechiluk Granot, a pessoa que ele recebe Trumá, Ve Edut, uma pessoa que foi testemunhada sobre ele. Pergunta na Edut Hazakai? A Bela começa a falar uma Hazaká, uma avaliação. Depois você fala um testemunho? Um testemunho de 2 testemunhas não é uma razaká. é muito mais forte do que isso. Ela lá te explica como era que a Maris Cabreta falou. Nesse outro capaz, que é duto. E a Maris Cabreta disse que você vê um coelho fazendo brincado com a Nin, tem a mesma força para você avaliar aquele coelho que duas desse mês que diz aquele coelho. Então, mais duto leu o Racine. A Felicito Capai meio racista, assim, quando você tem duas testemunhas que dizem que fulano é coelho, pode casar ele com a menina de família, porque é um coelho válido. Então também, se vê uma pessoa fazer becado com a mim, nesse outro capai, ainda sei que é a mesma coisa, você pode avaliar que é um coelho válido e casar ele com a menina de família. Falou, não tem uma prova daqui. Edu Tabami com a Hazaka que Hazaka. O que a Breda disse é um testemunho que se apoiou numa avaliação. O que significa isso? Que a Udata de Kamed Rabiami. Eu fulano para Rabiami. A Marley falou essa pessoa, mas você cara em vez de Cohen. Eu avalio que essa outra pessoa é Cohen. A Marley Maraita, de onde você sabe disso? A Marley falou essa pessoa, acho que caralho em Shonu Beta Knesset. Porque ele foi chamado na primeira aliá para subir na Torá. Aliá do Cohen. Perguntou a Rabiami, be rescate o Cohen ou be rescate o Gadol? Ele subiu porque é Cohen. Ou talvez ele é um grande Talmid Chacham. Ela quer que um sábio da Torá, mesmo que não é Cohen, ele some na Torá primeira aliá, mesmo que tenha um Cohen na sinagoga, porém esse Cohen não é sábio. Um Talmid Chacham verdadeiro merece subir primeira aliá antes do Cohen. É mais importante a pessoa ser um sábio da Torá e se comportar a rigor do que um Cohen. Então quem diz que essa pessoa é Cohen? Talvez ele é um grande Talmid Chacham. Shikarach Rav Levi, falou essa pessoa para Rabi Amei, o segundo que subiu foi um Levi. O Levi só sobe no segundo aliá, assim um Cohen subiu na primeira aliá. Vem lá o Rabi Amei Lekiuna. Rabi Amei avaliou que essa, realmente essa pessoa que foi testemunhada sobre ele é um Cohen, porém foi um testemunho sobre uma avaliação, sobre uma Hazaká. A Hazaká é que a pessoa que sobe primeiro aliá na sinagoga e depois um Levi, o primeiro é Cohen. Então Rabi Amei considerou ele um Cohen. Alpi. Veio um sujeito para Rabi Yehoshua ben Levi. Amarlei falou para Rabi Yehoshua ben Levi. Murzekani bezecheu Levi. Eu avalio que essa pessoa, fulano, é um Levi. Amarlei Marai, de onde você sabe isso? Amarlei shikarashini no Betacneset. Porque ele subiu a segunda aliá na sinagoga, ele é Levi. Pode dar para ele uma serishon, o primeiro dízimo que vai para o Levi. Fala Rabi Yehoshua ben Levi, berrescate o Levi ou berrescate o Gadol. Ele subiu no segundo aliá porque ele é Levi ou porque ele é um sábio da Torá? Talvez o primeiro que subiu não é Cohen, era um Talmid Chacham. O segundo que subiu é um outro Talmid Chacham, um pouco menor do que o primeiro. Primeiro tem prova que ele é Levi. Mas caralho, Fanav Cohen falou essa pessoa que o primeiro que subiu na aliá era um Cohen. Então o segundo vai ser um Levi, não pode ser um Israel, mesmo que um Talmid Chacham. Se um Cohen sabe primeiro, o Levi tem que subir depois. Vem lá o Rabi Yehoshua ben Levi leviar. Rabi Yehoshua ben Levi considerou que esse fulano é um Levi. Alpi, se baseia nesse testemunho dessa pessoa. Raul deata de Kamed de Lishlakish. Vem uma pessoa para ele, para Lishlakish. Amar lei, Murzekani bezeche o Cohen. Eu avalio que outra pessoa é Cohen. Amar lei Maraita. Não, não se sabe disso. Perguntou Lishlakish. Amar lei, Shikara de Shor, bebê da Knesset. Por quê? Ele subiu na primeira aliá no Sefer Torah. Amar lei, Leitiv Shechilek al Granot. Você só viu isso, que ele subiu na primeira aliá? Você viu que ele recebeu trumá? Aí você vai avaliar que ele é Cohen. Amarlo Rabi Elazar. Foi o Rabi Elazar que estava lá. Veim en sham goel batla kiuna. Isso é bastante que ninguém é agricultor lá. Ninguém dá trumá porque ninguém tem produção. Então ninguém pode ser Cohen? Você não vai avaliar que ninguém é Cohen porque ninguém recebeu trumá? Isso foi o Rabi Elazar. Você falou Rabi Elazar, não pode que os chamis se basearam somente na trumá. Porque tem cidades que não tem trumá. Então, vamos nos apoiar nessa, no fato de subir de Shon, na primeira aliá, no Sefer Torah, para avaliar que ele é Cohen. Zimnin, avuyat e kamed Rabi Yohanan. Em outra ocasião, os sábios estavam sentados na frente de Rabi Yohanan, ata ki ama sele kame. E perguntaram para Rabi Yohanan essa situação. Perguntaram para Rabi Yohanan se a gente vê um Cohen que sobe, uma pessoa que sobe de Shon, aliá do Cohen na sinagoga, será que a gente pode avaliar que ele é Cohen? Amali Lishlakish falou Lishlakish Leitiv Shechilek al Golem, você viu que ele recebeu Trumá? A mesma pergunta. Amali Rabi Yohanan falou Rabi Yohanan Veim en sham Golem batla kiuna. A mesma objeção que Rabi Elazar falou. Se não tem Trumá nessa cidade, ninguém pode ser Cohen. הדרך הזה לרבי אלעזר בישות. אגורה ריש לקיש עולות לרבי אלעזר כמו הקרא הזאת. אמר אפילו ריש לקיש פרייל, שמעת מילי דבר נפחה ולא אמרת לנו נשמי? ועושה זכותו דבר נפחה, רבי יוחנן, essa resposta, você não falou o nome dele, você veio falar para mim essa mesma explicação no seu nome. Se eu soubesse que você foi Rabi Yohanan que disse isso, eu teria concordado com ele. Então, falando isso aqui, ele deveria ter falado, Rabi Yohanan deveria ter falado em nome de Rabi Yohanan. Por que Rabi Yohanan é chamado Bar Nafra? Porque ele é filho de um Nafar. Um Nafar é uma pessoa que ele assopra utensílios, ele faz utensílios de ferro, de vidro. Continua a Rabi Vila Birria. Rabi, Rabi Yohanan, Rabi Birria. Hade ela ben al piavir le kiuna. Um deles avaliou que uma pessoa é coelho, oficializou isso porque uma outra pessoa que é coelho falou, sabe, esse sujeito é meu filho. Então, um deles falou, vamos confiar que ele é seu filho, você é coelho, ele também é coelho. Um outro sábio considerou que um sujeito é Levi, porque um Levi falou que eles são irmãos. Vamos concluir que foi Rebbe que considerou que fulano é coelho porque uma outra pessoa diz que eu sou pai dele e ele é coelho, e outro é coelho. Tem como falar a Braita. Ali sheba ve'amar benin zeve coelho. Ne'eman na'ech lo betrumah. Fala a Braita. Vem um sujeito coelho na nossa frente e fala, esse é meu filho, ele é coelho. Ele não vem de relações proibidas, ele é um coelho válido. Ele é com, esse pai é confiado em falar que ele é filho dele e ele pode comer trumah. Porém, para casar esse filho com uma menina de família de Inrus, de linhagem, isso não. Isso já é demais. Vamos explicar à frente por que dividir as coisas. Amado Rabi Ria, fala Rabi Ria para ele. Ima tama aminu lea chilo betruma, tama aminu lea isha, vei miya tama aminu lea sio isha, lo tama aminu lea chol betruma. Fala Rabi Ria, se você confia nesse suposto pai, que esse é o filho dele, é coelho para comer truma, então casa ele com uma menina de família. E se não, não. Então fala Rebi Amale. Anima minore achilo betruma. Eu confio nesse suposto pai que esse é filho dele e pode comer truma. Porque Shebeador achilo betruma. Por quê? Porque ele tem beado. Beado é uma força de confiança no tribunal. Se fulano vem do tribunal e ele tem o livre-arbítrio de dar truma para essa pessoa. Como essa pessoa que diz que é pai do segundo, ele teria livre-arbítrio de dar truma para ele, mesmo que fosse mentira. Se isso que ele quer, ele poderia fazer sem ir para o tribunal. Agora ele vem para o tribunal, ele fala, ele é meu filho, ele é um coelho válido, vamos acreditar nele. Porque se ele quisesse mentir e dar truma para essa pessoa, sem ser filho dele, sem ser coelho, ele poderia dar sem vir para o tribunal também. Então ele tem essa força de confiança de beador. Então eu falarei que eu vou confiar que essa pessoa é filha do Cohen e pode comer truma. Porém, para casar essa pessoa com uma menina de família, linhagem verificada, não tem nenhuma relação proibida, um casamento proibido, eu não vou confiar porque essa pessoa não tem livre-arbítrio de pegar essa pessoa e casar ele com essa família. Essa família tem que aceitar isso. Uma família de linhagem vai perguntar quem é você, quem é esse seu filho, prova que ele é seu filho, vamos verificar. Então ele vai para o tribunal falar, ele é meu filho, ele é Cohen. Então aí o tribunal fala, não vamos confiar em você, talvez ele é seu filho, talvez ele é Cohen, mas talvez ele é um Cohen de uma relação proibida. Então não temos aqui uma força de confiança que ele vem e vamos nos basear em alguma coisa para confiar nele. Ele não tem testemunhas, não tem prova, ele vem e fala uma coisa no tribunal, não por isso ele é confiado para casar essa pessoa, esse suposto coelho, com uma menina de família verificada. Então fala Matistaim. Então vamos sim concluir que foi Rebbe que validou esse coelho para comer truma. Uma vez que foi Rebbe que falou isso com relação ao filho e o pai, deve ser que Rebbe Ria veio. E ele, uma vez, falou que uma pessoa é Levi, porque um outro Levi disse que eles são irmãos. Conforme Rabi Ria. Maishna ben delo. Dekarovu etzelaviv. Agora eu falo, mas por que Rabi Ria não confiou nesse suposto pai que diz que essa pessoa é filho dele e ele pode comer truma? Ele tem beado, ele tem o livre-arbítrio de dar para ele truma. Por que ele não é confiado em falar que ele esse é filho dele e pode comer truma. Então fala com ele, é porque eles são parentes. Um parente não pode ser testemunha de outro parente. Eles são crovim. Então se realmente esse é o pai e esse é o filho, então o pai está testemunhando sobre um parente dele e não é confiado. Pergunta agora, então, Arnamika novo vai dizer lá, um irmão também é parente do outro irmão, porque vamos considerar que essa pessoa é Levi, porque o irmão dele falou. Começamos a falar em cima, Bemesia Refitum. Fala agora, aqui é um caso específico, que esse irmão não veio testemunhar, olha, esse outro aqui é meu irmão e também é Levi. Essa pessoa estava conversando inocentemente, conversando uma conversa fiada com alguém, falou, olha, esse é meu irmão e também ele é Levi, e os Rahamim escutaram isso. Não temos o receio agora que ele está fingindo. Ele, na verdade, ele queria falar para os Rahamim que é outro irmão dele, e por isso ele começou essa conversa. Não, os Rahamim vão avaliar, dependendo da situação, que essa pessoa está conversando inocentemente e escapou que eles são irmãos. Os Rahamim confiaram nele, mesmo que eles são parentes. Que rabe amar a vida a Mashmur, como falou a vida em nome de Shmur. Mas sebedamechatsheyamesiyahlefitumo. Tinha uma pessoa que estava conversando, conversa fiada, inocentemente, não queria testemunhar nada. Da Amar, ele falou, Zehorani kshanitino, que eu me lembro quando eu era criança, murkava kitefo shel aba, e eu estava sentado nos ombros do meu pai, veotziuni bebet ha-sefer, meu pai me pegou na escola, veifshituni et kutanti, veitviruni, meu pai me levou no mikve, me ajudou a tirar a roupa, me mergulhou no mikve para me purificar, lechol betrumala elef, para que depois do anoitecer eu possa comer trumá, a oferenda do coelho. Então também a criança tem que estar pura para não impurificar a trumá. Então, se causa ele estar impuro, por exemplo, a presa do réptil, quando ele consome um réptil impuro, ele vai no mikve, depois do anoitecer, ele se purifica e pode comer trumá. E Rabihia completava essa história e falava, e os meus amigos, eles se afastavam de mim, depois que era no mikve, ninguém ia se aproximar de mim, porque eles não queriam me impurificar, para eu ter que ir no mikve outra vez. Meu filho, daí o corino de Yohanan ochel chalot. Me chamavam de Yohanan, aquele que comia bolos, comia as pães de trumá. Veelá o Rebi lekeunapiv. E Rebi falou, essa pessoa é Kohen. Mesmo que a pessoa que vem no tribunal e fala, eu sou Kohen, ele não recebe trumá por causa disso. Porém, Messias Lefitumo, se os Rahamim escutaram realmente uma conversa legítima, conversa fiada, que ele não quer testemunhar para o tribunal, ele é confiado em falar, vamos acreditar nele que realmente ele é Kohen. É a mesma coisa com esses dois irmãos, os dois Levi, que os Rahamim avaliaram que o outro é Levi por ser irmão, porque era uma conversa fiada, Messias Lefitumo. Isso fala que eu paramos aqui por hoje, não percam o próximo DAF. No próximo vamos ver uma opinião interessante. A opinião de Abiazar ben Azariah que se dá Maaser Rishon, o primeiro dízimo, para o Kohen. Normalmente se fala que se dá para o Levi, Abiazar ben Azariah fala que se dá para o Kohen. Vamos explicar isso melhor, se realmente só se dá para o Kohen, ou também se dá para o Kohen. Tentar entender um pouco melhor essa opinião, com muito mais. Até amanhã. Brukhadonai Leolam, amém, amém.